Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Comigo, com a Xana Alves, mas também com o autor deste livro que agora chega e que se chama Mentes Digitais. Nunca, como agora, se falou tanto e de uma forma quase sempre futurista sobre aquilo que aí vem. Arlindo Oliveira dedica-se a isso, dedica-se a mais coisas, presumo. Licenciou-se pelo Instituto Superior Técnico e doutorou-se por uma universidade na Califórnia. Se é na Califórnia, porque é boa. As universidades na Califórnia são todas... Não há universidades mais na Califórnia. Por exemplo, a Xana tirou o seu curso na Califórnia.
Sim, e na Califórnia de Benfica.
Foi a Califórnia de Benfica,
foi.
Pois foi. Cá está. Arlindo, obrigado por teres vindo. Estava justamente a dizer-te que há uns tempos atrás falamos aqui com o Pedro Domingos, que é professor universitário justamente em Washington D.C., e que falávamos sobre algoritmos, a forma como eles já condicionam as nossas vidas, e basicamente que mudanças é que tudo isto nos poderá trazer com a história da inteligência artificial, que foi uma das grandes vedetas, por exemplo, da última edição do Web Summit.
Uhum.
E que acaba por ser sempre a grande vedeta quase todos os encontros tecnológicos. Verdade.
Sim, boa tarde, muito obrigado. Olá. Por me terem convidado e para falar destes assuntos que são sempre interessantes. Sim, o Pedro Domingos é...
Vocês são amigos ou são rivais?
Somos amigos, okay. Amigos. Aliás, ele é do técnico, ele foi professor no técnico.
Ainda antes bem de ir que só perguntaste para... isso depois.
Sim.
Antes de ir para a universidade. Ele está na Universidade de Washington em Seattle, portanto, é no estado de Washington, na costa este. É uma universidade da costa oeste, também é uma boa universidade. Eu estive em Berkeley, que é um bocadinho mais abaixo, mas conhecemos lá, acho eu. E ele é um investigador muito, muito influente na área da aprendizagem, de pôr os computadores a aprender.
O que é perigoso, não é? Um computador conseguir aprender assim sozinho, não é?
É, mas sabe que é uma boa ideia, porque o problema é o seguinte: a primeira vez que alguém pensou nisto foi aí há 70 anos, foi o Alan Turing que disse: isto fazer um computador inteligente deve ser muito difícil. É mais fácil a gente fazer um computador que saiba aprender. A gente arranja que deve ser um bocadinho mais fácil. E depois o computador aprende, a gente mostra-lhe as coisas tal como uma criança aprende. Portanto, o Alan Turing, em vez de fazer logo o cérebro de um adulto, a gente faz o cérebro de uma criança e depois aprende. Portanto, a ideia veio do Alan Turing. E esse é que é o potencial desta coisa. E isto é que está a gerar este entusiasmo todo, é que os computadores aprendem com os dados, com imagens, com vídeos.
E ao aprenderem, será que também vão começar a ter... Isso é uma coisa que também se fala, que poderão começar a ter algumas emoções e desejos. Qualquer dia apanho o meu computador a ver pornografia. Quer dizer assim, pois. Então, meu, não pode estar aqui sozinho.
Ainda falta um bocadinho, não é? Ainda falta um bocadinho. Portanto, neste momento, o que se sabe é pôr os computadores a fazer uma tarefa específica. Por exemplo, podemos ensiná-los a reconhecer gatos, não é? Em fotografias, ou a reconhecer pessoas, ou a reconhecer uma dada cara. Portanto, neste momento...
Podemos correr o risco do nosso computador ficar contente quando chegamos a casa?
Eu acho que sim, acho que daqui a uns dias vamos ter, uns anos vamos ter isso, sim. À medida que tivermos as coisas mais... Bem, imagino que tem um assistente, pode ser no telemóvel, viu o filme Her, não viu aquele?
Claro, estava exatamente
é fascinante
nisso agora.
O filme é interessante, mas esse filme não está assim tão longe da realidade, não é? Quer dizer, a pessoa começar a ter ali uma relação
um
bocadinho
virtual.
Mais coisa com o telemóvel, depois é claro que ele depois entrar ali uma relação física, que eu não sei qual é a tecnologia, não é? Não estou a ver nenhuma tecnologia que permita ter uma relação interessante com um telemóvel, mas excetuando essa parte, a pessoa, uma relação, digamos, platónica com o sistema operativo, acho que é uma coisa que pode acontecer daqui a uns anos, à medida que eles forem ficando. E nessa altura, um dia chega a casa, ainda bem que já chegou, estava aqui sozinho, sem ter nada a fazer. Nós temos a Alexa lá em casa, que é aquela coisa da Amazon, as miúdas falam muito com aquilo, E outro dia estava avariado, não havia internet, e hoje não quer ficar em casa que não tem companhia. Portanto, está a ver, não está assim tão longe disso.
Mas há pouco o Alvin estava a falar de inteligência artificial e desta capacidade, dessa suposta vantagem dos computadores de aprenderem sozinhos. Então, quando é que surge este dilema e porquê o alarido todo quando se falou desta história do Zuckerberg terem que desligar aqueles tais computadores quando se percebeu
foi um falso alarme,
que tinham
foi um
criado
falso alarme,
uma linguagem um falso entre si sozinhos?
Aquilo era uma coisa muito simples. A Facebook estava a treinar sistemas que estavam a aprender para negociarem e comprarem coisas na web, não é? Uhum. Porque há muitos sítios onde se vende a mesma coisa, portanto, e há alguns onde se negocia e tal. Portanto, eles estavam a treinar um sistema, um programazinho, para negociar e comprar coisas na web. E para fazer isso, para negociar, uhum, tem de gerar umas frasezinhas que mete lá nas caixas, na web, onde a gente, um humano, teria. Só que não explicitaram bem e não explicaram que eles tinham de falar inglês. E, portanto, os computadores... Ah, e estavam a negociar um com o outro. E até eles inventaram uma linguagem. Mas aquilo estava muito longe de ser uma coisa perigosa. Eles desligaram porque aquilo não estava a fazer. Porque ele, em vez de dizer, dou 10 dólares, diz, dou dólar, dizia 10 vezes para não sei quantas. Okay. Portanto, não tinha interesse. Portanto, quer dizer, depois aquilo gerou aí muita comoção, mas não era nada, não era uma coisa fora de controle.
É como aqui um dilema à Odisseia, 2000 e Odisseia no espaço, como se de repente os computadores
mas ainda não
fossem...
Ainda não estamos aí.
Mas vamos estar?
Eu acho que podemos estar próximo disso daqui a uns anos, sim. À medida que nós tivermos sistemas mais complicados. Imagino ter um carro inteligente. Usa para levar os filhos à escola, não é? Uhum. Olha, leva-me os filhos à escola e depois vai às compras e depois vai comprar uma prenda para a minha mulher e volta para casa, não é? Uhum. A páginas tantas podemos ter o carro de, não vou nada comprar uma prenda para a sua mulher porque...
Não gosto dela.
Você não gosta dela. Você agora tem uma amante e não sei o quê.
Não faz sentido.
Portanto, está a ver, não me parece muito irrazoável que à medida que os sistemas ficarem mais complicados comecem a ter reações que nós não antecipamos. Okay. Que se torna um bocadinho mais complexo.
Há uma coisa curiosa que aconteceu há uns tempos atrás, há uns meses, aquela rede para relacionamentos extraconjugais que, entretanto, sim, os dados foram...
Houve uma fuga.
O que é impressionante em tudo isto é que se descobriu que... agora não sei com precisão que percentagem de utilizadores é que seria, mas uma boa percentagem, imagine-se 20%, 30%, falavam com bots durante...
No processo.
Pois, em todo o processo, eles estavam basicamente a pagar um serviço e não estavam a falar com bots.
Pois. Mas quer dizer, falar aí, e especialmente se for contexto, e isso não é muito difícil pôr um bot que imite um humano. Portanto, à medida que ficar, à medida que a conversa se torna mais profunda, se calhar imita menos bem, não é? Mas ao princípio aquilo é relativamente fácil de enganar. As conversas ao princípio são muito superficiais, não é? A Alex é o caso mais giro, não é? As meninas falam com a Alex, quando é que nasceu? Ela, nasci no dia não sei quantos. E onde é que tu moras? E ela vai dizendo coisas. Portanto, aquilo durante um ou dois minutos, aquilo é fácil de enganar. Depois, quando a pessoa tenta estabelecer uma coisa mais profunda, é que os sistemas não se aguentam. Mas eu acho que à medida que forem sendo desenvolvidos, vão se aguentando cada vez melhor. Vão acabar por passar aquilo que chama o teste de Turing, que é se a gente não distinguir um bot de um humano, é porque ele é inteligente.
Como é que os telemóveis vão... vão evoluir?
Pois, esta é uma pergunta que eu gostava de ter a resposta. Eu gostava de pôr dinheiro nisso e tornar-me milionário. Que é, os telemóveis, tal como a gente os conhece, têm 10 anos, não é? Portanto, há 12 anos não havia smartphones. Havia umas coisinhas com teclas que a gente usava. E agora a gente pode pensar, daqui a 100 anos vai haver uns telemóveis mais ou menos como este, com um ecrã um bocadinho maior e com não sei o quê. Mas isso parece-me irrazoável. Eu acho que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos... O que as pessoas vão usar para comunicar vai ser uma coisa muito diferente. Talvez seja um agente que a gente fala e diz, olha, marca-me uma viagem para as Maldivas e um hotel em Londres para a semana. E, portanto, em vez de estarmos ali a fazer cliques, grande parte da interface será uma interface em linguagem natural e isso vai alterar muito os telemóveis. Vamos continuar a precisar de alguma coisa, não é? Para ver um display, mas pode ser de outra maneira, pode ser em papel, sei lá. Não. Eu acho que daqui a 20 anos vai ser muito diferente. Não vamos ter telemóveis como os conhecemos agora, mas lamentavelmente não sei o que é que vamos ter.
Mas o futuro decididamente vai passar pelos telemóveis.
Por alguma coisa que faz a mesma função de ligação dos telemóveis, não necessariamente um telemóvel. Pode ser um chipzinho aqui na cabeça.
Pode não ser um suporte físico, como conhecemos até hoje.
Pois, pode ser,
até
ser só um microfone, não é? Se for tal, quer dizer, pode ser um assistente que é um microfone e a gente fala para o microfone e faz tudo. A única coisa que não se consegue fazer com o microfone é ver coisas. Não posso ver um vídeo no microfone, tem que ter alguma coisa para ver um vídeo, não é? Mas pode ser que seja uma coisa aqui nos óculos que projete diretamente na retina. Portanto, eu acho que vai ser um bocado diferente. Acho que os telemóveis é uma coisa um bocadinho arcaica.
Os wearables também não evoluíram assim tanto nesse sentido. Pois não, ainda estão um bocadinho presos a esta coisa de ser um acessório.
Não muito,
Ainda não temos
e
estas coisas
integradas. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que daqui a 50 anos as pessoas andem com o iPhone 37, todos satisfeitos, que é uma caixinha assim. Pode ser que sim. Mas é um bocadinho difícil,
euros.
Quer dizer,
sim.
Exatamente. Quantas coisas é que a Apple vai conseguir pôr no iPhone para as pessoas continuarem a comprar novos? Não sei. Já não consigo imaginar muito mais, não é?
O que é que este livro traz de novo?
Este livro, embora geralmente fala-se nele que é sobre inteligência artificial, mas não é só sobre inteligência artificial, é sobre inteligência natural também. Portanto, é de facto sobre inteligências naturais e inteligências artificiais. E o livro basicamente tenta analisar quais são as bases para a inteligência, que pode ser natural ou artificial. A natural foi através da evolução, não é? Portanto, a evolução criou os seres humanos, os animais, etc. Artificial são os seres humanos que estão a criar. Mas há uma coisa comum a tudo isto, que é a inteligência. Portanto, o livro analisa um bocadinho essa questão de inteligência, o que é que pode suportar a inteligência, se é só o cérebro humano, se são outros temas, e também um bocadinho o que é o futuro da inteligência. Portanto, não é um livro só sobre inteligência artificial, é sobre inteligência natural e inteligência artificial.
Interessa-me saber qual é o futuro da inteligência.
Se interessa?
Não. É uma afirmação, não é uma pergunta. A mim interessa-me saber qual é o futuro
exatamente,
da inteligência.
Porque o futuro da inteligência também é o futuro da raça humana, não é? Quer dizer, o que nos distingue dos outros animais é, na prática, a inteligência. Portanto, quando a gente nos preocupa com o futuro da inteligência, estamos a preocupar-nos com o futuro da raça humana, o futuro da humanidade. E, portanto, os últimos capítulos em particular são um bocado sobre o futuro da humanidade. E até endereça à questão, será que só há inteligência na Terra? Porquê é que não há inteligência noutros sítios? Porquê é que não apareceu inteligência noutros sítios?
De que forma é que a evolução da inteligência artificial, ou se de facto a evolução da inteligência artificial pode afetar de uma forma direta a evolução da nossa? Ou seja, a forma
acho
como as sim. coisas estão a evoluir podem de alguma forma
sim.
tornar o nosso.
Acho que nós, quer dizer, nós neste momento, a dizer a verdade, já estamos um bocadinho aumentados, não é? Quantos números de telefone é que sabe de cor?
Muito poucos.
Sim, verdade.
Portanto, porquê? Porque usa o telemóvel, tem centenas, talvez milhares de números de tempo. Portanto, isso é só um exemplo, não é? Mas há 20 anos atrás toda a gente sabia uns 20 ou 30 números de cor. Portanto, nós já não estamos a usar a nossa inteligência para saber números de cor. Da mesma maneira, também há muitas coisas que já não sabemos de cor e vamos ao web ver, não é? Quantas vezes é que vamos ao web ver? E, portanto, olha, a Google está a fazer aqueles coisinhos que se metem no ouvido e a gente ouve qualquer linguagem e traduz para a nossa, não é? E há outras empresas a fazer isso. Portanto, na prática, vai haver.
Como é que funciona isso?
Vai haver uma interação entre a inteligência natural, a nossa, e a inteligência artificial.
E a nossa há de evoluir noutro sentido, se calhar, não é? A nossa há de evoluir noutro sentido, se calhar muito menos nesse sentido, por exemplo, da memorização.
Exatamente, menos memorização, mas quer dizer, mas vai ser mais poderosa, não é? Porque nós também fazemos agora coisas que há 20 anos ninguém fazia. Portanto, vai ser mais poderosa. Portanto, eu acho que se isto correr tudo bem, vai ampliar as nossas capacidades. Bastante.
Já agora, ainda em relação a essa coisa de que falavas do Google, é
sim.
o quê? Como é que isso funciona?
O Google é uma coisinha que se mete no ouvido e que ouve uma linguagem qualquer e traduz em tempo real para...
É como se tivéssemos um tradutor no ouvido
automático. Há um livro que é aquele, como é que se chama, que deu um filme de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, não sei como é que é em português.
Uma espécie de Ableia pela Galáxia.
Da Ableia pela Galáxia. Que eles tinham uma coisa que era o Babelfish, que era um peixinho que se mete no ouvido e que traduzia. Portanto, isto da Google e de outras empresas é o Babelfish.
Agora... E como é que vai ser o papel da realidade aumentada, de que tanto se fala?
A realidade aumentada e a realidade virtual são coisas que eu tenho grande esperança. Aliás, já tenho grande esperança. Há muitos anos ainda não aconteceu nada. Portanto, aquilo tem andado a falhar um bocadinho. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a realidade virtual é uma coisa muito poderosa, não é? Imagino que meto uns óculos, não é, em casa e talvez mais uns coisas quaisquer para fazer estimulação de outros, sentidos e que está numa ilha em África, não é? Nas Maldivas, onde quiser, no Havaí, está no meio. Isto é uma ideia muito poderosa, não é? Especialmente se a ilusão for muito boa. Nós, neste momento, quando vemos os miúdos a jogar, eles já estão, só com um ecrã, já estão bastante imersos naquilo. Imagino que, em vez daquilo, estão numa imersão total, com os óculos 3D, etc. Portanto, eu acho que a realidade virtual vai ser muito poderosa. A realidade aumentada é um bocadinho diferente, é sobrepormos sobre o mundo real um conjunto de coisas que só existem no mundo virtual. Eu também acho que essa tem um grande potencial, quer dizer, nós podemos andar aí na rua e os óculos metem à frente o nome da pessoa com quem estamos a encontrar, ou diz, aquela pessoa encontrou há 3 anos não sei onde, e aquela pessoa tem 2 filhos e tal, talvez seja uma boa altura
que
para
bom,
vender um seguro.
De memória.
Exatamente, é uma extensão das nossas capacidades. Isso não é muito difícil, tem uns óculos, está a ver, tem uma camarazinha nos óculos que está automaticamente apanha a cara da pessoa, vai a uma base de dados buscar, diz, olha, esta é a pessoa ideal para você vender um seguro automóvel, um seguro de casa.
Lá está uma das
uma
coisas.
Viagem.
uma das coisas valiosíssimas e que a maioria das pessoas não tem noção, que é exatamente o passar dados ou vender dados, não é?
Que será um
asset incrível de futuro. Portanto, esta coisa toda de ir a uma base de dados, alguém teve que pôr lá as coisas.
Exato. Aliás, a motivação neste momento, mas uma das grandes motivações para a inteligência artificial é justamente a exploração dos dados. Não é? Data mining em inglês, mas a exploração dos dados. E se vocês pensarem, como é que a Facebook faz dinheiro? A Facebook faz dinheiro com os dados que as pessoas põem lá.
Exatamente.
De bordo, não é? Há aquela frase gira que é: se você não está a pagar, você não é o cliente, você é o produto, não é? Portanto, no caso do Facebook, nós somos o produto. O Facebook vende o produto aos anunciantes.
Essa frase é boa.
É boa, mas não é minha.
Ora, recordar que estamos a entrevistar o professor Arlindo Oliveira, autor deste livro, que agora sai, que podem ver, de resto, na nossa transmissão através do Facebook em direto, Mentes Digitais, a Ciência Redefinindo a Humanidade. Já sabem que podem e devem ligar o 707-200-330, é esta a linha, vou repetir, 707-200-330. Digam-nos qual é a vossa visão do futuro neste domínio.
Uma prenda original.
Aqui está uma bela prenda, mas não é prenda qualquer. Não foi feita de encomenda, nem é prenda de aluguel. É uma prenda original, vem do nosso coração. Para quem ouve a prova oral, com prazer e devoção.
É o meu caso.
Ora, cá está. Estamos de volta. Já percebemos, é uma bela prenda de Natal. Ora, estamos de volta aqui ao programa com o nosso convidado. E vamos ter o primeiro convidado de hoje, neste caso o segundo, o primeiro ouvinte, queria eu dizer, é o Luís Moreira do Porto. Olá, Luís, estás bom?
Olá, boa noite.
Olá, Luís, o que é que fazes? És interessado nestes domínios?
Sim, um bocadinho. Eu fiz o meu curso na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O meu trabalho de final de curso foi feito no LIAC, que era o Laboratório de Inteligência Artificial.
O nosso convidado conhece.
Sim, conhece bem.
Provavelmente conhece. E também acabei por abrir uma empresa que provavelmente faz algo parecido com a inteligência artificial, mas também era uma pergunta que eu queria fazer. Porque muitas vezes as pessoas perguntam: inteligência artificial é só quando a máquina aprende algo? Ou pode-se considerar inteligência artificial quando uma máquina está a imitar o comportamento humano? Ou seja, e para dar exemplos concretos, o meu trabalho de final de curso foi um motor de jogo, daqueles tipos de jogos de futebol manager, championship manager, onde basicamente eu tinha que simular as decisões que um jogador de futebol toma durante um jogo. Portanto, eu programei basicamente um conjunto de jogadores virtuais que depois tinham que tomar decisões conforme onde estava a bola, onde estavam posicionados os jogadores, qual era a tática, se era ofensiva, se era defensiva, portanto estavam a imitar o comportamento humano. E também, depois tenho uma empresa, trabalho numa empresa que acaba por imitar também o comportamento humano, porque é uma empresa que automaticamente produz ou planeia os horários de uma universidade. Portanto, está, no fundo, a imitar comportamento humano, porque está a pensar como as pessoas pensam quando estão a planear horários. Isto também pode ser considerado inteligência artificial ou não?
Sim, seguramente. Aliás, a inteligência artificial é uma área muito vasta, mas pode ser definida como a área onde se tenta fazer com que os computadores tenham comportamentos inteligentes como os humanos. A área de aprendizagem é uma das sub-áreas e é uma muito importante, mas não é a única. E as áreas que referiste são de facto importantes, nomeadamente toda a parte de resolução de problemas complicados, de arranjar horários, chama-se scheduling em inglês, agendamento.
Isso, ou timetabling, não é?
É uma área de inteligência artificial tradicional e muito forte. E qualquer outra área em que se tente, de facto, sei lá, simular agentes humanos, como o caso das áreas de futebol, é também, a área dos agentes é uma das áreas importantes da inteligência artificial. Agora, muitas delas, a de agendamento não tanto, mas muitas das outras, a maneira como se faz isso é tenta que o sistema aprenda, para nós não termos a trabalhar a programar como tu tiveste, com certeza, não é?
Claro.
Mas a ideia é que em qualquer sistema onde um computador de alguma maneira se comporte como um humano se comportaria, cai dentro da inteligência artificial.
Então, e quando os humanos se comportarem mais como os computadores? Há aqui uma coisa que há aqui uma parte.
Essa área não tem nome.
Não tem nome, não é?
Mas pode tentar dar-lhe um nome agora, porque não é uma coisa. Mas,
é porque há aqui uma parte que diz no livro que a nossa compreensão de modo como o cérebro funciona poderá eventualmente atingir um ponto em que as mentes possam ser modificadas, afinadas, melhoradas ou alteradas segundo os desejos do seu próprio
essa
próprio
parte
proprietário.
É muito especulativa. Está ali mesmo no fim do
Estou
livro.
Estou mesmo no fim do livro.
No finzinho. Mas a ideia é se nós conseguirmos perceber muito bem como funciona o cérebro humano, talvez consigamos reproduzir o funcionamento, essa função, num computador. Com um programa muito complexo. Não é? Portanto, isso já é muito difícil por si. Mas depois há uma coisa que ainda é mais difícil, que é, bom, imagino que eles de facto conseguiam, por exemplo, reproduzir o funcionamento do meu cérebro no computador. E eu dizia, pá, mas há umas partes de mim que eu não gosto mesmo nada, pá. Não interessa agora entrarmos nos detalhes, não é? Mas cada um atrás as suas.
Podemos alterar o código do meu
Exatamente.
Cérebro?
Exatamente. Será que podíamos alterar um bocadinho o código? Olha, para aquela parte onde eu tenho dificuldade de concentração, altera lá isso e faça-me concentrar nas coisas. Tá? Aquela parte onde eu gosto de dormir até às 10 da manhã, altera lá isso. Eu acho isso muito difícil. Tá aí, foi mesmo a parte mais difícil de fazer. Mas conceptualmente é possível, da maneira que a gente altera um programa no computador, se alguma vez tínhamos um programa que simula o cérebro humano, mas acho essa parte realmente muito difícil.
Mas há de ser uma ambição, há de ser uma ambição.
Era giro, não era?
Sim, há de ser uma ambição que alguém
partes,
tem, não é?
Tirar aquelas partes de. Mas é difícil. Por acaso, na Web Summit estavam umas pessoas que estavam a fazer uma coisa que é parecida com isso. O que eles queriam fazer era absorver a experiência de vida de uma pessoa, ou de uma experiência, e depois passá-la para a cabeça de outra pessoa. Eu acho que é impossível, mas eles já investiram não sei quantas centenas de milhões.
A mim fora, porque um dos receios que o humano tem ao ponto mais básico nesta relação com as máquinas e com a inteligência artificial é o facto de ser substituído facilmente na maioria das suas funções.
Sim.
Portanto, é normal que ele próprio queira melhorar as suas capacidades
para ser mais competitivo.
Para ser mais, competitivo,
podia ser mais inteligente. Essa é logo aquela alteração óbvia. Não? Olha, eu
quer ser mais
simulem-me lá, mas já agora ponho-me um bocadinho mais inteligente. E já agora ponho-me a falar alemão e russo.
Isso é que dá, mas já agora, deixa-me dizer que ainda temos o Luís Moreira ao telefone. Luís, queres deixar mais algum comentário ou fazer alguma pergunta?
Sim, também queria perguntar o seguinte. Até que ponto é que a inteligência artificial poderia ser explorada e se está ou não a ser explorada no domínio comercial? Ou seja, fala-se muito naquilo que é os negócios para o consumidor final, não é? Portanto, tudo aquilo que é diretamente para o consumidor, mas até que nível é que nós temos inteligência artificial naquilo que é negócios para negócios, business to business, ou seja, até que ponto é que temos tanto desenvolvimento de inteligência artificial naquilo que é, pode ser processos produtivos ou processos
Começa a haver mais, como dizes, na parte do consumidor final é onde a inteligência artificial tem sido mais aplicada, porque é onde estão os grandes números. Portanto, a ideia aqui
Exatamente.
É dar a cada pessoa uma experiência personalizada. É quando vais à Amazon, ele parece que conhece os teus gostos e recomenda-te os livros que queres comprar, não é? Quando estás no Facebook, ele mostra-te os ads, os anúncios, que tem alguma coisa a ver com os teus interesses. A mesma coisa na Google. Portanto, dá essa sensação de personalização para milhões ou centenas de milhões de pessoas. Nos negócios, a questão não é tão crítica, porque os números são mais baixos, mas há muita inteligência artificial a ser aplicada em otimização de processos de negócio. Por exemplo, olhar para os dados de uma fábrica, descobrir onde é que está a perder tempo, onde é que está a gastar energia, onde é que está a perder produção, onde é que está a haver falhas na produção. Está a ser muito usado.
O que eu vejo é algum ceticismo, às vezes, em relação a isso ainda, não é?
Portanto, mas vai passar.
Nós...
Vai passar, porque à medida que os sistemas ficarem mais eficazes, vai ser cada vez mais difícil gerir, por exemplo, uma operação fabril ou uma operação de transportes. Imagina, por exemplo, que tens uma empresa de transportes, não é? É claro que aí, e portanto, queres otimizar aquilo, queres saber onde é que estão os autocarros que vão cheios, os vão vazios, quais são os horários que devem ser mudados. Isto são tudo coisas onde a inteligência artificial pode dar uma ajuda preciosa.
Aliás, o Pedro Domingos, na sua passagem aqui pelo programa, há cerca de 2 meses, no entanto, ele dizia uma coisa curiosa, que é que por vezes também há alguns problemas. Ele dava um exemplo muito concreto, que era os teus comportamentos são basicamente que vigiados, não é? vigiados neste sentido, analisados, e depois por vezes pode haver este engano. O exemplo que ele dava era, ele comprava justamente nesta época, no Natal, livros infantis e na Amazon. E a Amazon, a partir daí, começava a dar-lhe sugestões de livros infantis, porque não percebia que ele só estava a comprar em dezembro.
Pois, os sistemas ainda não são perfeitos, não é? Mas provavelmente vão continuando a aperfeiçoar. E, portanto, é natural que daqui a uns anos a Amazon já perceba que ele só compra livros infantis em dezembro, até depois em janeiro não compra. E, portanto, mas os sistemas ainda estão a aperfeiçoar. Mas há muitas coisas que já fazem muito bem, não é?
Mas nós, agora é só assim... Passamos a vida a receber aquelas mensagenzinhas das cookies e não sei o quê. A maioria das pessoas nem sabe muito bem a que é que isso se refere. A maioria das pessoas acha engraçadíssimo que teve a ver ténis e de repente aparecem anúncios dos ténis. Que inteligente que o meu computador é. Não se coloca aqui, ok, esses disclaimers são obrigatórios, etc. Os sites sabem que têm que fazer isto. Não devia haver aqui uma espécie quase... Ou será que isso vai acontecer? Uma espécie de formação obrigatória para as pessoas, para perceberem como é que funciona esta coisa de metadata, etc. Como é?
Mas sabe, talvez, mas sabe que é difícil, não é?
Que é meio promíscuo esta coisa, não é?
É muito promíscuo. E as pessoas estão, de facto, a deixar informação. Eu não sou muito paranoico acerca disso, mas eu mesmo reconheço que deixamos mais informação nos sites e em todo lado. Que é os nossos mails, quem usa o Gmail, os mails são todos lidos pela Google, não é? Para depois lhe sugerir coisas que... Experimente mandar, e no WhatsApp, experimente mandar umas coisas no WhatsApp a falar de qualquer coisa, logo vai ver que lhe aparece. Portanto, as pessoas. Portanto, aqui há duas hipóteses, acho eu. Ou a pessoa diz: pá, eu não quero andar a ser assim seguido e monitorizado por estes sistemas,
não
quero vou deixar
esta
série
digital.
Vou deixar de usar isto. Vou deixar de usar o Facebook, vou deixar de usar o Google e tal. Na prática, deixa de usar a internet, não sobra muito mais. Essa é a hipótese A. A hipótese B é: pá, eu sei que isto tudo está a ser monitorizado. E, portanto, vou ter muito cuidado com as coisas que ponho aqui. Em primeiro lugar, não quero pôr nada que depois me arrependa, não é? Que é logo um problema à partida. E, em segundo lugar, tenho de perceber que tudo o que eu puser poderá ser usado para fazer de mim um target, um alvo, não é?
Havia uma profissão há pouco tempo, acho que houve uma publicação qualquer que lançou, acho que eram as 10 profissões de futuro, e uma delas era gestor de cadastro digital.
Gestor de cadastro digital, é ótimo.
Porquê? Imagina, de repente queres apagar o teu cadastro digital. É uma coisa dificílima, não é?
É um barbicacho.
É um barbicacho.
É quase impossível. Portanto, eu acho que as pessoas só têm duas... Há três hipóteses, de facto. Há a primeira, que é: deixa de usar a internet. À segunda, usa, mas com muito cuidado para não pôr lá nada que não se importe que seja usado, não é? E a terceira é: não se preocupe, mete tudo e depois seja o que for, não é? Mas eu acho, de facto, neste momento, há tantos dados nossos na internet e vai haver mais, não é? Porque as pessoas sabem onde é que você andou por causa do Apple.
Ou geolocalização.
Onde é que andou por causa do telemóvel, por causa da geolocalização, não é? Sabe onde é que o seu carro andou por causa das portagens, sabe o que é que escreveu, sabe. Daqui a pouco não será impossível ouvir as chamadas, ainda não se faz, mas ouvir as chamadas no telemóvel. Portanto, eu acho que a luta pela privacidade neste mundo é uma luta perdida. Acho,
os serviços secretos têm a vida muito facilitada hoje em dia, já reparaste?
Não sei se será assim tão facilitada quanto isso, também pode ser muito perigosa, não é?
Verdade. Agora tu eras um agente secreto.
Eu sou um. Sabes que existe. Não sei se sabe. Existe um. Mas eu tenho que fazer esta pergunta. Existe um mito no meio da comunicação de que o Nuno Rogeiro é um agente da CIA. E o Nuno Rogeiro. O Nuno Rogeiro gosta desse. Não é bom o Nuno Rogeiro ser um agente da CIA. Era incrível se ele fosse. Devíamos ligar o Nuno Rogeiro. Ele já veio várias vezes a este programa, portanto temos liberdade para o fazer e há vontade. E descaramento. Deixa-me só dizer que temos aqui um ouvinte em linha. Já agora, nestas profissões, quais são as profissões que vão ser criadas, que ainda não existem, e aquelas que vão desaparecer?
Eu acho que toda esta componente de gestão do perfil eletrónico de uma pessoa vai ser cada vez mais importante, não é? Existirão seguramente muitas pessoas a trabalhar nisto, porque nem tudo pode ser feito automaticamente. Portanto, quer dizer, antes não havia a profissão de gestor de redes sociais, não é?
E agora
é importantíssimo.
E eu acho que, portanto, a gestão, se quiser, a gestão de perfis pessoais, eu acho que, de facto, é uma coisa que vai acontecer. Depois, acho que vai tudo o que tem a ver com realidade virtual, mundos virtuais, realidades virtuais, eu acho que também são profissões que vão ter imenso envolvimento no futuro, para artistas, para arquitetos, para projetistas, etc. Agora, à parte destas profissões que estão mais relacionadas com estas novas tecnologias e que provavelmente se vão desenvolver e exigir cada vez mais competências, para mim é um bocadinho difícil ver em que outros ramos é que se vai desenvolver muita coisa, não é? Porque já condutores, provavelmente vão ser precisos menos. Pessoas a trabalhar nas fábricas, provavelmente são precisas menos. A agricultura vai ser cada vez mais automatizada. Talvez pessoal que perceba de vinhos, talvez os computadores aí não vão muito longe. Ou, artistas, talvez os artistas fiquem em mais procura porque as pessoas vão ter mais tempo para apreciar a arte, mais tempo para adquirir arte. Esperemos que mais dinheiro para adquirir arte. Portanto, talvez questões artísticas, exato, teatro, é? Esse tipo de coisas.
Coisas digamos, mais abstratas, não é?
Coisas mais abstratas e coisas mais longe das necessidades básicas, não é?
Uhum.
Mas temos de admitir que toda a gente tem tempo e dinheiro para investir nisso, que é uma coisa que não é inteiramente óbvia. Mas...
Deixa-me ir ao telefone de novo falar com um ouvinte que nos está a falar de Felgueiras. É o Mauro Silva. Olá, Mauro. Estás bom?
Boa noite. Olá. Boa noite a toda a gente aí no estúdio.
Então, não, estás a gostar do programa ou não?
Bastante, e é uma coincidência inacreditável. Eu ontem comecei a ler um livro que fala, é um jornalista da BBC, que fala precisamente sobre a questão as empresas tecnológicas estarem a assumir o controlo não só de todos os gostos das pessoas, mas também estão a fazer, portanto, segundo ele, uma pressão enorme para que todas as operações comecem a ser efetuadas por meios eletrónicos, ou seja, basicamente acabar com o dinheiro, porque conseguem de uma forma muito mais rápida compilar os dados das preferências e, no fundo, criar aqui padrões de consumo e pronto, monopolizar um bocadinho essa situação. E eu, por acaso, quando comecei a ouvir o programa, também percebi que tem muito a ver com o desenvolvimento tecnológico, com a inteligência artificial, com essa questão que vocês estavam a falar ainda há pouco, de nós fizemos uma pesquisa por viagens, de certeza que no nosso Facebook vai aparecer logo sugestões de viagens, e acho que tem muito a ver com essa falta de privacidade, entre aspas, que nós começamos a ter, e gostava de perceber qual era a opinião do professor relativamente a uma questão muito sensível que ele, portanto, que esse jornalista, eu peço desculpa, mas não me lembro do nome, que esse jornalista coloca que as empresas tecnológicas, nomeadamente a Apple, o Google, e por consequência os grandes sites de compras tipo a Amazon, por exemplo, que vão ou querem substituir os bancos.
Uhum.
E daí eliminar todas as operações em dinheiro. Isto se calhar há uns anos atrás parecia impensável. Nós não termos dinheiro para fazer uma operação parecia impensável, mas cada vez mais isso se calhar vai ser uma realidade e no fundo um bocadinho perigoso, entre aspas, para os mais céticos.
É, isso interliga um bocadinho com uma outra tecnologia que não tem a ver diretamente com a inteligência artificial, mas tem sido muito falada, que é a tecnologia da blockchain e, em particular, o Bitcoin, que é como é mais conhecido.
Uhum.
Portanto, essas tecnologias basicamente criam mecanismos equivalentes ao dinheiro, moedas digitais, que não passam pelos bancos, não é? E seguramente não passam por papel, não é? nem por uma moeda. E, portanto, é muito provável que, de facto, imaginem que a Google emitia uma moeda, porque ainda não emitiu, mas imaginem que a Google emitia uma moeda, ou a Amazon emitia uma moeda que podia ser usada lá, não é? Portanto, é muito provável que as pessoas começassem a usar essa moeda e, portanto, contornando os bancos. Portanto, eu acho que a inteligência artificial é só um aspecto disso. Há outras tecnologias que podem tender a afastar a influência que os bancos e os sistemas financeiros dos Estados neste momento têm. E o Bitcoin, que até pode ser só uma bolha, mas é talvez a coisa mais óbvia e mais visível dessa tendência.
Agora, deixa-me colocar aqui um outro ouvinte, é o Miguel Mota, de Passo de Arcos, que tem uma questão profunda. Qual é que será a questão profunda que tem o Miguel? Olá, Miguel.
Boa noite, tudo bem?
Estás bom?
Olá, ouvinte.
Estás com voz de alguém que vai fazer uma questão profunda.
Profunda? Não, pronto. Era para fazer uma pergunta ao convidado. Eu vi o tema no Facebook e agora, quando liguei o rádio do carro, ouvi a parte em que o convidado estava a dizer que se as pessoas não quiserem ser rastreadas e monitorizadas pelos sistemas inteligentes, né, de inteligência artificial. A parte em que eu dizia que ou se utiliza, não se utiliza, ou se utiliza com muita moderação e com muitos cuidados, e ia perguntar se tem conhecimento da Deep Web, do Tor, que supostamente bloqueia o IP e que as pessoas poderão navegar sem ser à partida rastreadas, isso também
sim,
faz parte.
Sim, eu conheço o Deep Web e sistemas de anonimização. E eles, quer dizer, funcionam, e eles são feitos com pessoas, são feitas por pessoas que sabem do que estão a fazer, não é? Agora, a questão é, quando se usam esses sistemas, também se perde muita funcionalidade, porque nós também gostamos, apesar de tudo, quando vamos a uma página, já temos o login feito do Google, já temos o login feito do Facebook, etc. Portanto, na prática, sacrifica-se muito quando se exige essa anonimidade total. Já sem falar que é uma tecnologia que não está exatamente, neste momento, pelo menos, muito acessível à maior parte das pessoas, não é? Portanto, as pessoas têm de fazer um esforço significativo. Sim. Para, quer dizer, é relativamente fácil abrir uma janela anónima no Google, não é? No browser. Mas uma janela anónima não funciona tão bem como uma janela não anónima, não é? Porque não tem lá os logins e depois a gente anda sempre a meter passwords em todo lado, etc.
Há sites que nem então, permitem que faças a pesquisa sem.
Exatamente,
em modo anónimo.
Portanto, não é. Quer dizer, para o pessoal mais paranoico, eu acho que é uma solução, mas é preciso ser um bocadinho paranoico, porque aquilo é muito inconveniente. Portanto, usar a web em modo anónimo. E há coisas que não se pode usar em modo anónimo, quer dizer, os e-mails não podem ser mandados em modos anónimos, não é? As chamadas telefónicas não podem ser. Portanto, eu acho que é uma solução. Se a pessoa gosta de ir assim a uns sítios pouco recomendáveis, talvez não seja mal, mas para a vida do dia a dia reconhecemos que não é prático, não é?
Sim, para além de que, por exemplo, a Deep Web, pelo menos para mim ou para algumas pessoas que eu conheço, está conotado sempre a um movimento meio.
A Deep Web, exatamente.
Meio obscuro, não é?
Meio obscuro, desde ilegal em diversos aspectos.
Exatamente.
Olha, okay. Sim, deixa-me aqui colocar um outro ouvinte. Este programa está a ser bastante concorrido. É o Bruno Francisco de Lisboa, que nos quer falar sobre machine learning.
Boa noite.
Olá.
Boa noite a todos. Boa noite ao professor Arlindo.
Conheço o professor Arlindo.
Perdão?
Conheço o professor Arlindo.
Conheço várias publicações, já perdi entre aspas, muitas horas a ler coisas que ele escreveu.
Perdeste-me
eu. Perdão?
Força.
Ganhaste, só ganhaste.
Diz ele que não perdeste tempo, não é?
Mas ganhei conhecimento com várias publicações do professor. Eu tenho aqui duas questões. Gostava de tentar perceber qual é que era a opinião do professor Arlindo em relação a elas, que é o seguinte. Primeiro, tentar perceber mais ou menos quais é que são as diferenças entre a inteligência artificial e o machine learning, ou aprendizagem automática, como quiserem chamar. E segundo, numa questão de um caso muito prático, eu trabalho numa empresa onde nós utilizamos, por exemplo, uma API que o Facebook disponibiliza e uma API que o Twitter disponibiliza para extrair comentários relativamente ao que dizem da empresa na qual trabalho.
Sim, claro.
Nestas duas redes sociais. Nós ficamos sempre um bocado na dúvida se aquilo que a API nos está a dar será efetivamente, tendo em conta que muitas vezes estamos a falar de volumes gigantescos de dados. E que humanamente não é prático, não é bom.
Está a falar da API do Facebook e do Twitter, hein? Das APIs que eu sei. Sim.
Certo. Nenhum ser humano quer estar a olhar para 5, 6, 7, 10 mil comentários e perceber se a pessoa A está a dizer bem, a pessoa B está
sim.
a dizer mal.
Sim.
E que fala daqui, fala daquilo lá. A minha pergunta é, até que ponto é que nós podemos confiar na forma como essas redes sociais nos fazem aquela primeira classificação, porque depois, em cima dessa classificação, nós temos que fazer um trabalho de extração de comentários e de classificação. E segundo, perceber se aquilo que nós fazemos é inteligência artificial, é aprendizagem
sim.
automática ou é uma mistura de tudo.
Sim, eu posso esclarecer isso. Está um bocadinho não inútil, sabe? Portanto, a inteligência artificial é a ideia de fazer os computadores comportarem-se de forma inteligente, comparável aos humanos, não é?
Certo.
E ao princípio até se pensava que isto era possível programando. Uma pessoa senta-se, pá, faz um programa e o programa fica inteligente. Vem-se a perceber que isso não dava assim, era muito difícil. E que a maneira mais fácil era os computadores aprenderem. Não é? O próprio programa aprende. Portanto, a aprendizagem automática, ou machine learning, é uma sub-área da inteligência artificial. E há outras áreas, por exemplo, planeamento, robótica, agendamento, aquilo que estava há bocadinho o outro ouvinte a dizer, que é fazer horários. Portanto, tudo isso são áreas de inteligência artificial. Ah, outra área muito importante é, chama-se em inglês information retrieval, a recuperação de informação, que é processar texto e tentar extrair coisas úteis do texto. Isso é exatamente o que vocês fazem, dos tweets e dos posts do Facebook, tentar extrair em particular emoção, qual é a emoção das pessoas, se era uma opinião boa, se era uma opinião má. Tudo isso são áreas de inteligência artificial, que neste momento é uma coisa muito vasta, mas essa em particular, tentar extrair as intenções que estão em textos escritos por humanos é uma área central à inteligência artificial. A outra pergunta se vocês podem confiar na interface que a Facebook e o Twitter, etc., dão. A minha opinião é que eles esforçam-se por fazer aquilo bem feito, ou seja, por vos dar as melhores ferramentas possíveis. É claro que a classificação não é perfeita, ainda está a evoluir, mas eu acho que vai se tornando cada vez melhor à medida que a tecnologia vai evoluindo. E tanto quanto eu sei, as APIs, portanto as Application Programmer Interfaces, portanto a interface de programação, são o que eles dizem que são. Dão-vos acesso aos dados reais trabalhados da melhor maneira por eles. Ou seja, eu acho que eles de facto tentam dar valor ao cliente por ali. Agora, se a Facebook ou a Twitter, algures lá, há um conjunto de coisas que só reservam para eles, etc., não é impossível, mas eu não estou muito convencido. Os trabalhos académicos que eu tenho visto nunca revelaram essa componente.
Deixa-me só aqui ler dois comentários. Um é da Maria Banha, ela diz que trabalha num departamento de inovação e tem assistido a muitas apresentações sobre estes temas. É fascinante viver nesta era, o mundo está a mudar a uma grande velocidade e se eu, com um pouco mais de 40 anos, acho que há um delay ainda grande para a realidade das empresas mais tradicionais ou fora de áreas da tecnologia ou telecomunicações, tenho certeza que as gerações seguintes vão acelerar todo o processo. Já trabalho com pessoas de 20 e tal anos e já se nota uma diferença brutal. Luís Moreira, anterior ouvinte, que estava em linha, diz: queria só terminar a minha participação com a coincidência que a professora Linda Oliveira provavelmente já sabe, que na Universidade de Lisboa a nossa empresa Bullet Solutions já produz automaticamente os horários de docentes e alunos em várias unidades orgânicas, ou seja, extinguiu a profissão do fazedor de horários, estes agora só controlam o processo.
Que dor de cabeça que dava aos professores estes horários.
Eu acho que nós já vos consultámos para a questão dos horários do técnico, estou-me agora a lembrar, não sei se decidimos adquirir, acho que não, mas consultámos e acho que estamos a considerar isso, acho que são vocês agora que diz o nome da empresa.
Já agora, mais duas opiniões muito rápidas. O Jorge Manuel Duarte diz: não consigo entender esta moeda. O Rui Lima diz: para termos ideia de como nos controlam, basta colocar no Google o nome do shopping e vai aparecer um movimento que lá existe em tempo real.
Claro.
E uma do Nuno Santos, ele diz: penso que o Nuno Rogério não é só agente da CIA, como de muitas outras coisas. Disney, política, ele faz comentários sobre tudo. Guilherme Santos está em linha. Antes disso, vamos nos despedir do nosso ouvinte anterior. Que está... Sim,
pergunta.
Sim, diz Bruno.
O professor Lindo Oliveira, se tivesse uma empresa, ou melhor, vamos fazer uma pergunta um bocado diferente. O professor Lindo Oliveira é um dos responsáveis, provavelmente, daquela que é, sem dúvida, a maior escola de engenharia do país e, se calhar, das maiores do mundo. Sem grande problema, acho que podemos...
É a frase que eu costumo usar, sim, senhora.
Sem ter nenhum ganho com isto, eu acho que, efetivamente, é verdade. O professor Lindo Oliveira confiava... À data em que estamos e na tecnologia e nos algoritmos que o professor conhece, confiava em máquinas para gerir o técnico ou não?
Não, ainda não estamos aí. Ainda estamos longe de estar aí. E não sei quando é que estaremos aí. Portanto, acho que neste momento a questão não se coloca. Agora, se me perguntares, estou aí daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos não sei dizer.
A conversa é outra, não é?
Então, como é que vai ser? Sim.
O professor considera e acredita que tudo aquilo que vem do Big Data, porque isto, no fundo, depois há de ser tudo despejado com um pipe qualquer cheio de Big Data, que é depois cozinhado e trabalhado. O professor acha que, efetivamente, à data em que estamos, tudo o que vem dessas estruturas já deve ser uma componente muito importante da decisão, ou acha que ainda não estamos a ponto de lhe dar assim tanta importância?
Não, eu acho que neste momento, e falo por nós não usamos suficientemente os dados que temos. Nós neste momento podíamos usar os dados académicos dos alunos para atuar de maneira muito melhor, a tentar evitar abandonos, etc.
Otimizar, portanto, não é? Que é sempre a palavra.
Exatamente, otimizar. Portanto, nós não estamos a fazer isso suficientemente bem. E desse ponto de vista, se calhar um algoritmo de inteligência artificial até fazia um trabalho melhor que eu, não é?
O data analyst vai...
Mas não é só isso.
Mas não é só isso.
Quer dizer, há outras coisas envolvidas na gestão de uma escola como a técnica ou de uma empresa. E, portanto, são as outras coisas é que eu acho que um programa ainda não fazia bem. Uhum. Agora, algumas coisas dessas, para olhar para as contas ou olhar para os dados académicos, se calhar um programa já fazia melhor que eu. Por enquanto, ainda é uma parte pequena, portanto, o meu emprego, mais um anito ou dois, ainda está mais ou menos seguro.
Okay, acho que ainda temos mais um ouvinte.
Obrigado.
Não é?
Temos ainda mais um ouvinte. Deixa-me ler aqui uma opinião. O Pedro Silva diz: porque este tema é muito importante, quero pedir que avisem as pessoas do que se está a passar na China, no que toca a sistemas de rating social, como forma de controlo ditatorial. Estou na berma da estrada e atrasado, tenho que voltar ao volante, por isso não posso elaborar, mas é uma busca simples. Insisto, todos os ouvintes que vejam o artigo da Wikipédia intitulado Social Credit System.
Verdade.
É verdade.
É um sistema de reputação social.
E o sistema, como é que é? Explica-me melhor. O sistema em si não é, é basicamente um sistema onde cada pessoa tem, é classificada pelos outros e, portanto, depois tem um rating. Que, aliás, é um episódio do
TripAdvisor.
Do Black Mirror, que tivemos ali entusiasticamente a falar.
É o TripAdvisor para as pessoas.
Sim.
Aquilo por si só não é inteligência artificial. Isto é um mecanismo de inteligência artificial. Agora, o tratamento daquilo para 1 milhão de pessoas vai ter de ser feito com sistemas de inteligência artificial. Portanto, temos de ter um sistema que monitoriza e há ali uma pessoa que, de repente, pá, passou a ter 3,5, normalmente tinha 4, enfim, não interessa, não é?
Passámos todos a ser o condutor do Uber, entendes?
Sim, eu hoje estava. Repara só o que pode acontecer. Até num programa como este, imagine-se, não é? Imagine-se que cada ouvinte que entrava. Neste cenário, no cenário que estamos a falar, as pessoas viam logo qual era a cotação dele. É um ouvinte de 4,5, é porque vai ter uma intervenção à partida boa.
Ou tu podias fazer a triagem das participações de acordo com essa pontuação.
Então, deixa-te dar uma novidade. Há uma empresa que saiu do Tecno, que é a Talkdesk. A Talkdesk o que faz é que pode-se montar na web um call center. Portanto, vai uma página na web, diz que quer 10 pessoas a atender, os scripts são estes, não sei o quê. E a grande vantagem da Talkdesk é que quando alguém depois liga, aparece logo no ecrã da pessoa que está a atender, aparecem as informações todas que existem, que o sistema tem, da pessoa que está a chamar. Portanto, essa ideia já foi feita. E uma empresa do Tecno faz isso e faz para call center. Está a ver a vantagem. A pessoa que está a responder sabe, pronto, isto é uma pessoa que mora na Reboleira, tem 3 filhos, etc, etc.
E agora falta saber que fatores determinam essa pontuação final.
Lá se vai a empatia, por exemplo, porque imagina que tu trabalhas numa empresa de recrutamento e de repente há ali coisas, embora isto tudo tenha muitos testes e muitos parâmetros de avaliação, mas às vezes tu podes pura e simplesmente sentir um bocadinho que aquela pessoa que tem capacidade de evolução ou que se vai tornar mais apta para a função. Se à partida tu estás a eliminá-la pelo rating, bye bye Maria Ivone. A pessoa nem tem hipótese, por exemplo. Não é?
Muito interessante.
Se a pessoa estiver abaixo de um 3, por exemplo.
Mas já viu esse episódio do Black
ainda
Mirror?
Ainda não. Tem que ver.
Qual episódio?
Do Black Mirror.
Não sei preciso onde é que é, mas é um onde.
Ainda
pessoas,
vou na segunda. Ainda
é,
vou na segunda.
É logo o primeiro. Eu acho que é o episódio que toda a gente comenta. Deixa-me só dizer.
Não, porco, claro.
Há uma coisa que nunca vai mudar, e isso eu sei, que são os jingles da Provaral, que tradicionalmente são feitos pelo Jimba, porque estamos a comemorar 15 anos de aniversário. Achamos que devíamos convidar uma série de pessoas, de músicos que nós gostamos e com os quais temos uma ligação emocional, para nos fazerem um jingle. Fizemos esse pedido a Ana Deus. O resultado foi este.
Espere!
É tarde, tem que ir. Ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde.
Deve ser muito importante, como um baile ou sei lá.
Senhor Coelho, espere!
Não, eu tenho pressa! Faça chuva, faça sol, não falha ou atrás. Todos se tratam por tu, até parece que estão em casa. Um tucato lá de assuntos de grande variedade. Todos diferentes, mas iguais na qualidade. Um tucato lá, tucato lá, tucato lá. Quando ouço a prova oral, até o trânsito me soa. Menos mal.
Olha cá está.
Ana Deus, não é? Estas maravilhas, este replay de Belvira, está grande a trip, muito giro.
Ora, deixem-me só dizer que, a este propósito, estamos a entrevistar a Linda Oliveira, pessoa que tratamos por tu, é professor e é diretor, presidente, neste caso, do Instituto Superior Técnico. Estão a ver? Desde quando?
Desde 2012, pai, já há muitos anos.
E que tal?
É uma grande honra, aquilo é uma grande escola. É um bocadinho trabalhoso, mas é uma grande honra.
Bem, temos aqui um aluno do técnico, Guilherme Santos. Atenção, vais ter que falar com alguma deferência com o Sr. Presidente, não é? É o teu Presidente que está aqui em missão. Muito respeito, Guilherme. E agora?
Verdade.
Que cotação é que darias ao teu Presidente, de 0 a 10?
Que que não percebi.
Que cotação é que darias? Que cotação é que nota é que darias?
Ah, que nota, que nota. Eu daria provavelmente um 8, um 8-9, uma nota alta.
Está bem, não está mal, não está mal. 8-9, uma escala de 10, não é?
Sim, uma escala de 10, okay, exatamente.
Okay. Não está mal, não está mal. Para o técnico não está mal.
Então, é assim, desculpem, eu apanhei o programa um bocadinho a meio, não sei se vai ser dentro do tema, mas eu tenho duas perguntas para fazer.
Sim.
A primeira, que é esta, estava a falar de Big Data e de inteligência artificial, uhum. E a minha pergunta é, quais são, ou se existem, alguma forma de proteção de confidencialidade nestas APIs? Porque, basicamente, os dados que são recolhidos nesta Big Data são dados de utilizadores registados nas aplicações, portanto, no Facebook ou no Twitter. Até que ponto não é violado uma privacidade dos utilizadores?
Não, aquilo tem proteções de privacidade. Tem proteções de privacidade. Aquilo depende.
Portanto, existem protocolos de privacidade,
não é? Sim, não tens o acesso a uma série de coisas.
Ok, pronto. Era mais nesse sentido. A minha outra pergunta, não sei se está dentro do tema, porque eu realmente não ouvi desde o início, mas é mais na área da blockchain, portanto, da cryptocurrency. Sim. Para quando, ou se Portugal irá lançar-se neste mercado, ou o técnico irá lançar-se neste mercado?
O técnico não, que o técnico não tem isso, mas sim vai haver uma... Está a haver neste momento uma initial coin offering de uma empresa que se chama Aptoid.
Que se chama como?
Aptoid, A-P-T-O-I-D. Se meteres, okay, Aptoid no Google, vais ver. Eles estão a fazer, eles têm uma App Store, e estão a lançar uma moeda, e acho que já levantaram uns 9 milhões de dólares, ou o que é, nessa initial coin offering.
E é então um projeto português.
É um projeto português, sim. Mas há dois, não me lembro agora do outro, mas o CEO desta empresa é o Paulo 300, por acaso foi meu aluno, mas é por mero acaso, e ele disse-me que havia duas iniciativas portuguesas nesta questão das moedas digitais. Posto isto, pá, devo dizer em bom da verdade que eu não sei onde é que as moedas digitais vão. Aquilo pode ser para o futuro ou pode ser uma ganda bolha. Portanto, eu vou esperar um bocadinho. Já agora,
aqui alguém deixa um comentário, é o Mauro Rodrigues, ele diz: existe muita incerteza por parte de algumas pessoas no mundo, incluindo o Elon Musk, que falam que a genuína inteligência artificial possa ser um perigo para a humanidade e deverá ser controlada.
Ele anda numa cruzada anti-inteligência
artificial.
Há várias pessoas que têm essa preocupação.
O Bill Gates também, não é?
O Bill Gates, o Stephen Hawking também, e não só. E até pessoas, e uma pessoa que eu acho muito importante, que é o Stuart Russell. O Stuart Russell é um professor de Berkeley, que é a universidade onde eu estive na Califórnia, por acaso é muito boa.
Confere.
Eu tinha dito, não é?
Mas o Stuart Russell é um dos maiores nomes de inteligência artificial, portanto, que desenvolveu, é uma pessoa que desenvolveu técnicas de inteligência artificial, e nos últimos anos tem aparecido uma maneira muito intensa a dizer, pá, vejam lá isso com cuidado, tenham cuidado onde é que a gente vai dar. E para mim é mais importante a opinião do Stuart Russell até do que do Elon Musk ou do Bill Gates, porque o Stuart Russell é um especialista da inteligência artificial. Portanto, ele foi um dos grandes cientistas, dos grandes cientistas de inteligência artificial.
Existe,
portanto, quando alguém como o Russell diz isto, isto não é só...
Não, se ele é especialista e está alarmado, é porque se calhar devíamos
estar... Ele não está alarmado, só diz, pá, vejam isto com cuidado que isto pode correr mal.
Mas não há nenhuma comissão que controle isso. Não há nada.
O problema disto é que qualquer pessoa pode desenvolver inteligência artificial no seu computador, na sua casa, na sua garagem. Portanto, isto não é uma coisa fácil de controlar. Não é como as bombas atómicas, que é preciso ter não sei quantos quilos de urânio e uma grande fábrica.
Temos 4 minutos, e muito pouco tempo. Estamos a entrevistar a Linda Oliveira, que é professor e presidente, neste caso, do Instituto Superior Técnico, e que acaba de lançar mais um livro, o seu último, que se chama Mentes Digitais, a Ciência Redefinindo a Humanidade. Muito rapidamente, foi recentemente dada cidadania à famosa Sophie. Que implicações isto pode ter?
Eu acho que isso foi assim uma operação mediática por parte da Arábia Saudita para aparecer um bocadinho nas notícias. Neste momento, não, nenhum robô, nenhum sistema justifica isso. Acho que é uma questão que se pode colocar no futuro, mas não agora. A Sophie é bonitinha, não é? E faz assim uns sorrisos bonitos, mas não é particularmente inteligente. Não é um sistema particularmente inteligente. Portanto, eu acho que isso aí foi uma operação mediática por parte da Arábia Saudita ou por parte da empresa que faz a Sophie, não sei, de maneira a ganhar atenção. Acho que é um exagero e acho que não se justifica neste momento. Posto isto, várias instituições, entre as quais o Parlamento Europeu, têm analisado a questão se um dia, no futuro, os robôs não deverão ter personalidade jurídica e, portanto, não deverão ter, enfim, última análise, nacionalidade. E essa é uma questão que eu acho que deve ser discutida para o futuro, embora não se coloque no presente.
Já agora... especulações e riscos na aplicação da inteligência artificial na indústria militar.
Isso aí é uma daquelas preocupações especialmente relacionada com as armas letais autónomas, não é? Neste momento é possível fazer, e vai ser cada vez mais fácil de fazer, pequenas ou grandes, mas pequenas armas que podem dizer, epá, vai e mata não sei quantos, não é? E o míssil vai, ou um quadricóptero, ou uma coisa qualquer. Portanto, eu acho que essa questão devia ser fortemente regulamentada, na medida do possível, porque a última coisa que a gente quer ter, quer dizer, essas pistolas já são perigosas, não é? Mais perigoso são armas letais, mas que são, de alguma maneira, autodirigidas e que são impossíveis de controlar. Portanto, há um movimento, há um abaixo-assinado, e há muitos movimentos no sentido, está bem, isto podia ser muito bom para as guerras, mas não vamos por aí. Porque se nós vamos desenvolver armas letais autónomas para ganharmos uma vantagem militar, estamos a entrar numa zona perigosa, não é? Que é primeiro, podem ser mal usadas por outros humanos, e se a coisa correr mesmo mal, elas mesmas podem se orientar, que também era desagradável.
Já agora, há de facto uma necessidade de criar um rendimento mínimo universal?
A questão do rendimento mínimo tem a ver com a ideia de que, se os robôs e os sistemas ficarem cada vez mais inteligentes, passarem a ser eles a conduzir os carros, a escrever as notícias, a fazer as emissões de rádio, ser atores de cinema, etc., o que é que vai ficar de emprego para as pessoas?
Ou será que vai haver emprego? As emissões de rádio parece-me ser uma péssima ideia. Não é?
Eu só sugeri essa, por nenhuma razão especial, como deve calcular. Mas, portanto, se não houver empregos suficientes, se calhar todos os seres humanos iam ter um rendimento mínimo garantido. E uma coisa que fosse um valor decente, que desse para as pessoas terem uma vida minimamente decente, se todo o poder produtivo estiver concentrado em algumas grandes empresas que têm os robôs, os sistemas, etc. Acho que é uma questão interessante. Eu acho que é um modelo possível. Há poucas pessoas a discutir isso seriamente. A Finlândia, por acaso, tem uma experiência piloto interessante, com 2.000, onde 2.000 pessoas estão com esse rendimento, ver se tem efeitos, se as pessoas deixam de trabalhar, se, etc, etc. Eu acho que é uma questão, é um modelo de redistribuição. Não é o único modelo de redistribuição, mas é um modelo de redistribuição. Porque o risco aqui é que as grandes empresas vão crescendo cada vez mais e vão ficando com uma parte cada vez maior do valor económico.
Estamos quase a terminar este programa, onde de novo falamos sobre o futuro que aí vem e basicamente também os problemas que possivelmente virão com o futuro. Há um livro que sai agora, de Arlindo Oliveira, que faz basicamente tudo. Faz tudo na vida. É presidente do Instituto Superior Técnico, tem vários livros editados, foi presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, é membro da Academia de Engenharia, gosta de velejar, esquiar, viajar, ler, jogar Go.
Go é um jogo de tabuleiro que agora os computadores dominaram e se tornaram campeões, mas que era muito difícil até há um ano atrás, que nenhum computador jogava.
Já alguma vez tinhas ouvido?
Não.
Jogar Go.
Tem aquelas pedrinhas brancas e pretas, é muito bonito.
Esse foi de quem não sabe, Xana.
Se puser jogo do Go e puser imagens,
sim.
Está a ver?
How to play Go. Querem que eu publique isto para vocês começarem a jogar?
Se quer jogar, apetece-me jogar. Ou seja, não temos mais tempo. Agradecer a participação de todos os ouvintes e, sobretudo, a presença aqui do professor Arlindo Oliveira. Obrigado. Para aqueles que acharam tão interessante quanto nós o tema que aqui estivemos a falar, pois tem aqui um livro que é essencial, digo eu, uma excelente prenda de Natal. Quero agradecer. Nós amanhã estamos de volta com o geógrafo Álvaro Domingues. Se querem perceber como é que isto funciona a um outro nível, ouçam a emissão da manhã. Ainda por cima, Álvaro Domingues é alguém com um humor bastante apurado.
Muito obrigado. As coisas que nós ensinamos.
Até amanhã. Estamos de volta a partir das 7, já a seguir Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.